Estamos recebendo aqui o Dr. Univaldo Sagai, coloproctologista, cirurgião do aparelho digestivo, com especialidade em cirurgia oncológica do aparelho digestivo, foi presidente da Sociedade Paranaense de Coloproctologia. Eu gostaria que o senhor iniciasse falando sobre a valorização, a importância do médico e da ciência na economia, no desenvolvimento da nação.
A saúde e a economia, ela é diretamente ligada. Um povo doente, sem saúde, ser produtivo, aprender, desenvolver, se profissionalizar, começar a produzir e ter uma longa vida de produção, né? Então, existe a relação, Benjamin, de países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Como é que você analisa se um país é desenvolvido ou subdesenvolvido? Tem vários parâmetros que você usa, por exemplo, mortalidade infantil, mortalidade materna, expectativa de vida, né? A qualidade de vida, tudo isso aí está relacionado diretamente ao desenvolvimento do país. Então, um país saudável é quem tem a saúde saudável. Então, isso é o PIB bom, saúde bom. PIB ruim, saúde ruim. Essa é a realidade. Todos os parâmetros que você for ligar, está implicado na saúde, porque com a saúde boa, você pode implementar qualquer projeto em cima de pessoas saudáveis, educação, né, profissionalização, produção, né, projeção, né, fazer projetos de longo prazo, desde que você tenha pessoas com essa qualificação e com saúde que vai executar essa qualificação.
Agora, o que a gente pode falar, Dr. Sagai, por exemplo, um outro assunto que a gente pôde abordar nesses últimos dias e até alguns ouvintes também questionando sobre esse quadro que nós estamos vivendo agora, com a cepa, com a mutação, o número de casos que tem aumentado, até uma manifestação do ex-ministro da Saúde, Mandetta, que repercutiu bastante, dizendo que em 60 dias nós poderíamos ter uma mega epidemia. Como é que o senhor vê essa possibilidade de a gente ter casos ainda mais crescentes? Daqui a pouco nós vamos falar sobre as vacinas, até respondendo uma curiosidade aqui do ouvinte, uma pergunta feita pelo ouvinte.
Então, pandemia, né? Pandemia, vacina, essas doenças infecto-contagiosas, nunca teve em tanta evidência como agora, nessa catástrofe, o mal do século, né? Mas as pandemias já existiram no passado e elas foram devastadoras, não só para a saúde, mas para a economia, porque qualquer pandemia que afeta a saúde, afeta o trabalho, ele afeta a economia. E essas pandemias do passado, febre amarela, difteria e outras doenças, né, a AIDS, N1H1, N1H2, essas gripes, a gripe suína, a gripe aviária, tudo, bovina, todos esses tipos de doenças, né, de infecto contagiosa, afetaram a economia imediatamente. Você pode ver que só foi resolvido a economia com a resolução da doença. Isso é claro e sempre foi assim. E essa pandemia só vai ser resolvido o desastre econômico com a solução da doença, né? Agora, sobre esse risco esse recrudescimento, quando você tem uma doença global, você tem um vírus que está espalhado pelo mundo, proporcionalmente, esse vírus, o vírus é como qualquer animal, ele quer sobreviver, ele não quer morrer. Então, quando ele é agredido, ele vai criar defesas. Então, o vírus, quando as pessoas usam antibiótico, distanciamento, tal, ele quer sobreviver. Então, quem que vai sobreviver? Aqueles vírus mais fortes. E quais são os vírus mais fortes? Aqueles que têm uma carga genética mais forte. E, muitas vezes, para ele ficar mais forte, sofre mutações. Nós, o ser humano, de hoje, nós não somos o ser humano de vários séculos atrás. Nós progredimos, a nossa mutação também permitiu que a gente desenvolvesse. Então, essas mutações realmente existem. E como é uma coisa assim, extremamente extenso, então as mutações acontecem em qualquer parte do mundo. E cada vírus que surgem vírus de vários tipos. E, eventualmente, pode surgir um vírus resistente, um vírus mais contagioso, um vírus mais prolongado. Então, o que a gente viu o vírus há um ano, hoje, provavelmente, deve ter vírus diferente, com comportamento diferente. Então, existe realmente um risco. O grande desafio é como eliminar esse vírus, né? E a vacina, sem dúvida, é a maneira mais rápida, mais global e mais barata de resolver.
João Padilha participando conosco, Daniel, Josias, a Ana. A Nereide fez uma pergunta justamente em relação às vacinas. A eficiência ou a eficácia das vacinas, gostaria de ouvir a opinião do doutor. E essa relação também, quando há essa mutação, enfim, essa cepa, quando ele vai ficando diferente, digamos assim, o vírus, essa vacina serve ou precisa uma vacina ser fabricada de novo, ser elaborada de novo com novos componentes, doutor?
Bom, então eu vou fazer só um preâmbulozinho. A vacina para essas grandes pandemias sempre foi a solução. Então existe uma controvérsia, dizendo, eu tomo vacina, não tomo? Não, tem que tomar. E o mundo exige que todo mundo tome. Por que que alguns tomam, não, muitos tomam e um ou outro não toma? Essa pessoa tá contribuindo para exatamente para quê? Para que a doença mantenha mais tempo e surjam novas mutações, e essas mutações criam resistência, e essa resistência talvez chegue um momento que essa vacina que nós estamos tomando hoje não seja capaz de eliminar esse vírus que vai mutando, e uma hora ele vai ficar resistente a essa vacina. Porque as mutações, Benjamin, não é assim, um vírus vira outro vírus. Uhum. Aquele vírus vai ser sempre aquele vírus, só que pequenas mutações dentro dela vai mudando pequenos detalhes ao longo do tempo. E pode chegar aqui o acúmulo dessas mutações, uma hora vire ela tão forte que ela resista a essa vacina e tenha que surgir outras vacinas, né? Então, enquanto mais rápido a gente eliminar esse vírus através de campanha, distanciamento, higiene, tudo isso que já estamos sabedor disso que dá certo, é o ideal. O que não pode é desafiar essa doença, achar que é mais forte que ela e ficar perpetuando essa doença por mais tempo. Esse é o grande risco que nós corremos para essa pandemia, esse recrudescimento, essa violência que se a gente não tomar cuidado, talvez aconteça isso. Não estou dizendo que vai acontecer, mas se a gente mantiver esse alto índice e essa contaminação de pessoas para as pessoas, essas contaminações é que promovem mutações.
E uma dúvida e uma pergunta também, doutor, essa mutação, por exemplo, a pessoa pode ter pego o vírus, teve a doença e sofre a mutação, ela pode pegar o vírus de novo já com um formato diferente? Ou é difícil?
Não, então, depende da mutação. Uhum. Então, essa vacina, ela pega vários tipos de vírus, porque, um exemplo, né? O vírus, ele tem uma cadeia de DNAs, RNA, tem aquelas, né? E as vacinas é feito para combater algum ponto fraco desse vírus, tá certo? Então, você cria a vacina. Se esse ponto fraco da vacina, do vírus, essa vacina pega e esse ponto fraco, ela mantiver nas outras mutações, esses vírus vão ser sensíveis a essa vacina. Agora, porventura, aquele ponto onde a vacina destrói aquele vírus, aquele ponto, ele houver uma mutação e aquela mutação naquele ponto for resistente a essa vacina, vai ter que ser criada outra vacina. Então, é muito importante que o mundo esteja criando várias vacinas, porque às vezes tem uma diferença de uma coisa com a outra, então no futuro talvez uma vacina seja melhor que a outra. Mas no momento, todas as vacinas são muito boas.
Uhum. E o problema só vai ser resolvido mesmo através das vacinas, da imunização, não tem outro jeito.
A vacina vai resolver o problema da saúde pública e da economia. Uhum. Por isso que eu quis falar aqui a relação da economia, da educação, da felicidade, da produção. Tudo isso aí, a base é a saúde. E a saúde verdadeira implica em vacina. Quando você nasce, com 3 meses, você já começa a tomar vacina contra aquelas grandes epidemias que houveram no passado, que se não vacinar, essa pandemia também pode recrudescer essas doenças. Você já viu aqui febre amarela, aqui que no Brasil ainda tem, né? Tem várias doenças, a paralisia infantil, a coqueluche, a difteria, né? Todas aquelas vacinas que as crianças são obrigadas a tomar, isso aí fez com que a mortalidade infantil, no passado, que morria 300, depois 200, depois 100 por mil habitantes, hoje, em países desenvolvidos, está 3, 4, no Brasil deve estar na faixa de 10, 12, nos países subdesenvolvidos, na África, ainda tem mortalidade infantil de 50, 100 por crianças nascidas vivas. Então, isso é diretamente relacionado a esse cuidado. O governo que vacina, que nutre as suas crianças, que cuidam bem da saúde das crianças, das mães, com certeza está investindo na riqueza do país. Os governos que não cuidam dessa parte, estão destruindo o país. Tá, lá na frente vai colher dores. Agora, aqueles que investem no cuidado, vai colher flores. Então, isso é uma coisa assim. E a alimentação, a saneamento e a vacina é o pilar da saúde. O restante, lógico, uma gripezinha, uma infecçãozinha, isso tem que consultar o médico. Mas o governo, ele consegue atingir toda a população de uma vez só, numa atitude, através do quê? Saneamento, alimentação, vacina, cuidados básicos. Agora uma criança vai machucar o pé, vai quebrar o dedo, vai pegar uma infecção, vai pegar uma dor de barriga e tal. Isso aí tem os médicos, os pediatras, os hospitais que vão tratar essas eventualidades, né? Agora, as coisas básicas o governo tem que fazer, porque isso faz uma diferença gigantesca. País bom, saúde bom. País ruim, saúde ruim.
Interagiu conosco ainda na parte da manhã o Josias falando sobre o tratamento precoce. Eu já falava sobre a prevenção, sobre os cuidados que evidentemente que são necessários. A gente tem falado também sobre a busca do reforço, né, que é necessário, do sistema imunológico. Em relação ao tratamento precoce, quando a gente ainda fala sobre a Covid-19, doutor?
Benjamin, excelente pergunta, porque o tratamento precoce, tudo que é precoce, o diagnóstico precoce, tudo que é feito antes ou no início, no começo, é o ideal, tá? E o vírus, qualquer vírus, eu não estou falando só da corona, da difteria, da febre amarela, de qualquer outras doenças, né? Que o organismo saudável tem menos probabilidade de pegar a doença, e quando pega tem menos probabilidade de trazer consequências maiores. Então, o que eu quero dizer para a população, que o melhor tratamento precoce é ter uma vida saudável, uma boa alimentação, um sono bom e bastante exercício. Fortaleça o seu pulmão, fortaleça a sua mente, seu coração, que se ela vier por acaso, por algum descuido e tal, o efeito vai ser menor. Tá? Agora, fala em vitamina D, em várias vitaminas e tal. Não, se a pessoa é deficiente dessas vitaminas, logicamente tem que repor. Na verdade, se você tem lá vitamina E, vitamina D, vitamina E, bom, todas as vitaminas são fundamentais para combater. Só que a população nossa hoje tem muita deficiência de vitamina D, porque não toma sol, não faz exercício, não cuida na alimentação. E a vitamina D é uma vitamina fundamental, não só para os ossos, mas para a imunidade. A vitamina E, todas as vitaminas. Então, concordo, eu acho que agora estão dando para todo mundo, mas, logicamente, só vai fazer efeito bom para aqueles que são deficientes. Aqueles que não são deficientes, está dando groselha. Uhum. Tá certo? É, antibióticos, controverso, né? É, tem antibióticos que é comprovado cientificamente. Né? Tem antivirais que já são comprovados, corticoides são comprovados. Então, em vários estágios da doença, você usar na hora certa, ela vai trazer um benefício bom e correto. Mas se você usar indiscriminadamente, para muitos estão usando, se usar ou não usar, vai ter o mesmo resultado. E você vê, 90% da população, a COVID não vai trazer danos de mortalidade, de internamento. Não vai. Por quê? Porque essas pessoas são saudáveis, já tem aquele pré-tratamento que é uma vida mais cuidadosa. Agora, tem pacientes que não tiveram essa chance. O idoso, os pacientes têm doença crônica, né? Tem pacientes que já têm doenças, o hipertenso, o cardíaco, o diabético. Então, esses sim, esses têm que se cuidar na prevenção, né? Usar máscara, higiene e tentar fazer exercícios e se cuidar mais, tomar sol, porque ele já está se prevenindo. E quando, se por acaso pegar a doença, usar o médico que aplique o tratamento cientificamente correto. Porque tem muitos pacientes que às vezes exageram, toma coisas assim e acha que tomando dose dobrada ou triplicada vai resolver, vai intoxicar. Ou tem gente que às vezes passa mal com um comprimido ou dois e às vezes subutiliza a medicação, também não vai dar certo. Então tem que ter uma orientação médica e um médico com capacidade, com experiência, capacidade e que siga a ciência, siga as normas.
Doutor Sagai, para a gente encerrar, como que está o atendimento, no caso da gastroclínica, nesse período em que houve um aumento nos casos de novo? A gente já acompanhava lá no início que muitas pessoas ficaram temerosas de procurar o tratamento, de ir ao hospital com outras patologias. Agora, no cenário atual, como que está? Como que está o atendimento? Como que está a presença dos pacientes?
Excelente pergunta novamente, porque a população tem que estar assim, bem claro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, a pandemia está aqui, mas as outras doenças não desapareceram. Estão todos ali. Cada doença tem sua história natural. Nós conversamos muito sobre a história do Covid, mas todas as doenças. Então, o atendimento está normal. E tem que ser normal. Qual que é a diferença? É o cuidado. É o cuidado com a pandemia, cuidado com o vírus. Então, você, na gastroclínica, você tem que ter o distanciamento, o álcool em gel, a máscara, os médicos têm que usar toda o EPI, todos os cuidados. Então, a gente está atendendo como? Um pouquinho mais distanciamento, com extensão de horário, para que a gente possa atender aquele público que tem que vir buscar a gente. Agora está normalizando, mas uns meses atrás, o que estava acontecendo? As pessoas estavam muito restritas em casa e evitando procurar um médico. E muitos deles padeceram por causa disso ou deixaram a doença avançar demais e tiveram muita dificuldade de combater e alguns até perderam a sua vida porque ficaram com medo da pandemia e deixaram as outras doenças, que são muitas vezes muito graves, evoluírem e não dá certo e não ter condições de recuperar em casos avançados essas doenças, principalmente câncer, infecção, né? Um diabetes descompensado. Então, é muito importante que toda a população saiba que qualquer problema, qualquer doença que ela tenha, procure o médico. Não desculpe, não use a pandemia para evitar a procura do seu médico. Mesmo você tem um problema no olho, um problema de tireoide, doenças crônicas, hipertensão, diabetes, uma gastrite, um refluxo, você tem que monitorar. Porque essa doença pequena hoje, mal controlada, fica gigante depois. E como ela avisa? Dando sinais que ela está te incomodando. Se você sente algum sinal que te incomoda, procure rapidamente o seu médico. Não procure a COVID como desculpa. Só que vá com máscara, mantenha o distanciamento, faça tudo que vocês já sabem.
Dr. Sagai, muito obrigado pela entrevista.
Agradeço muito, Benjamin, por essa oportunidade e sempre que precisar, pode me convidar, porque eu tenho o máximo prazer de levar informações, informações corretas, informações que realmente a população precisa. A informação também é a base de tudo, né? E principalmente na saúde, as pessoas mais bem informadas vão ter melhor saúde, vão ter menos doença e vão morrer mais tarde. Vão viver melhor e viver mais.